Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Retomamos a terceira parte desta reunião da Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, com a audição da iPoint Administração e Formação Sociedade Unipessoal Limitada, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a situação laboral dos trabalhadores da empresa que presta serviços de limpeza à CP Comboios de Portugal. Temos aqui presente o senhor representante da empresa, o senhor António Candeias, a quem saúdo. E agradeço também a participação nesta audição. Iremos começar então a audição passando a palavra à senhora deputada Isabel Pires, que pertence ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, requerente desta audição. Faça favor, senhora deputada, tem 5 minutos para a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, senhora presidente. Queria cumprimentar o senhor António Candeias e agradecer-lhe a sua presença para nos esclarecer algumas coisas relativamente a este requerimento. A situação é bastante conhecida. Nós já na semana passada tivemos uma audição com o sindicato relativamente a esta situação. E, portanto, eu queria lhe deixar uma pergunta. Após a reunião que tivemos a semana passada com alguns esclarecimentos que foram dados por parte do sindicato, queria lhe deixar uma questão que é aquilo que nos preocupa mais neste momento. É se consegue garantir que aquilo que ocorreu com os salários de dezembro não irá voltar a ocorrer. Ou seja, o facto do salário de dezembro não ter sido pago em dezembro, mas sim mais tarde, e podermos estar eventualmente numa catadupa de situações destas, em que os trabalhadores se veem numa situação bastante delicada, em que não veem os seus salários pagos nos meses em que deveriam ser pagos, e portanto pergunto-me desde já, está em condições ou não a HighPoint de garantir que o salário de fevereiro é pago em fevereiro e não em março, e por aí adiante. Nós sabemos que, enfim, para nós pelo menos este serviço e esta forma de contratar o serviço por parte da CP, do nosso ponto de vista é errado. Nós temos lido há vários anos, isto são trabalhadores que são necessários ao funcionamento, ao bom funcionamento, nomeadamente do longo curso da CP, sempre, e portanto, sendo necessidades permanentes, deveriam, do nosso ponto de vista, ser contratados diretamente para a CP. É uma discussão que temos tido ao longo dos anos com vários governos relativamente a esta matéria, mas neste momento, e considerando as escolhas que são feitas para não só bares, mas vigilância e uma série de outras matérias, limpeza, relativamente a algumas entidades públicas, aquilo que nós queremos garantir com esta audição é se os trabalhadores podem estar seguros de que o problema do atraso no pagamento de salários em dezembro não volta a ocorrer, porque há um receio, há um medo, creio eu, justificado por parte destes trabalhadores, de que não sabem quando é que isto pode voltar a acontecer. Isto significa, para pessoas que ganham muito próximo do salário mínimo, às vezes com famílias que trabalham na mesma empresa, representa uma dificuldade muito grande e muito acrescida para estas pessoas. E, portanto, aquilo que lhe queria questionar e que lhe queria deixar é se esta situação vai ou não voltar a ocorrer e se está em condições de garantir que, de facto, não vai voltar a ocorrer e que os salários são pagos no respectivo mês. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Isabel Pires. Eu passaria então agora a palavra ao senhor António Candeias, como representante da empresa, que tem 10 minutos para a sua intervenção. Muito obrigada, senhor António.
Cumprimento a senhora presidente da Comissão e os senhores deputados. Desculpem a minha falta de jeito para estas coisas, dado que não estou habituado a ser chamado a comissões e de facto esta sala inibe às vezes as pessoas, inclusive, mas estarei cá efetivamente para responder. Em primeiro lugar, felicitar o Bloco de Esquerda por ter apresentado um requerimento neste sentido, porque só assim nos conseguiríamos defender daquilo que efetivamente, do que é o conteúdo daquele requerimento, que, quanto a mim, deveria ter sido aferido no seu conteúdo, dado que não se podem, portanto, fazer, aliás, portanto, não se podem contar histórias que não se sabem ou que lhes foram ditas sem primeiro justificar. E isto porquê? Porque, efetivamente, o que está aqui em causa é a atordoada de que dizem que nós, portanto, os nossos trabalhadores não recebem salário desde dia 8 de dezembro, o que é totalmente mentira. E outra, que posso distribuir a todos, que os pagamentos, e principalmente neste contrato com a CP, porque não devemos salários neste momento, começou em 2022 e temos aqui, portanto, uma grelha que podemos documentar com, aliás, neste momento até está documentado na CT, porque a CT tem tudo, todos estes comprovativos. Temos aqui as datas de pagamento de todos os salários desde 2022 até agora. E, portanto, farei questão de alguém que quiser, portanto, ver. E, felizmente, porque não é apanágio da empresa pagar tarde, só que as empresas às vezes têm problemas e muitas das vezes não se consegue fazer aquilo que é nossa obrigação e até, portanto, aquilo que pretendemos que seja um princípio, que é pagar de facto aos trabalhadores ao fim do mês. Portanto, não há dúvida nenhuma que falhamos o pagamento do subsídio de Natal, só pagamos no dia 18, mas entretanto também posso dizer que o ano passado pagamos no dia 7. Relativamente ao pagamento do salário de dezembro, tivemos o cuidado, atendendo ao tipo de data que se impunha, portanto, relativamente à passagem de ano, pagamos 50%. Porque efetivamente não conseguimos pagar o resto, mas fizemos todas as diligências no sentido de o fazer. Uma outra situação, que é a questão do recurso ao crédito bancário, feliz da empresa que ainda tem esse crédito, porque não é para pagar salários, é para pagar um conjunto de coisas, portanto todas as empresas recorrem eventualmente ao crédito. Nós somos uma delas. Aquilo que se calhar queriam dizer era de que nós, em determinada altura, justificamos dizendo que trabalhávamos um bocado com factoring e que houve aqui um pequeno atraso, basta as faturas não chegarem ao cliente, não serem validadas ou coisa parecida, para haver aqui um diferencial de tempo. A razão pela qual aconteceu, fizemos tudo, não conseguimos, mas efetivamente pagamos o restante no dia 21. E não foi por pressão do sindicato, foi porque pudemos efetivamente o fazer. Além disso, já tínhamos tido uma reunião na DGERT do Porto, que aí explica tudo o que eu estou aqui a dizer, nomeadamente esta grelha de salários com as datas de pagamento, pronto, que é uma entidade que pensei que também consultassem para poder ter um conteúdo diferente daquele que foi posto aqui. Além disso, também, felizmente, a nossa empresa, portanto, tem cerca de 500 a 600 trabalhadores, porque tudo depende, e acontece que os salários brutos não são assim tão pequenos, felizmente, porque queríamos pagar mais, não podemos. Eu posso lhe dizer que a nossa grelha de salários nestes trabalhadores todos, são cerca de 500, de 1000 euros a 2000 temos 206 trabalhadores, de 900 a 1000 temos 52, de 800 a 900, 35. E depois temos grelhas de 700 a 800 e de 500 a 700, que são pessoas que não têm horário completo. Portanto, a nossa empresa paga de acordo com aquilo que é lei e, portanto, uma das situações que põe as empresas, não só a nossa, mas como todas, é aquilo que negociaram e que nós não somos tidos nem achados nisso, porque não somos sócios de nenhuma associação. Mas há aqui uma cláusula, que é a cláusula 15 do CCT das limpezas, que põe em causa às vezes a sobrevivência deste tipo de empresas. Que, o que é que acontece? Nós somos, portanto, obrigados a ficar com trabalhadores que tenham mais de 4 meses, ou portanto, tenham pelo menos 4 meses no final do contrato de prestação de serviço, e recebemos-los sem saber quem e, inclusive, com salários, muitas das vezes, sim, os mínimos, mas, por exemplo, um salário mínimo com 600 euros de transporte. Temos pessoas a ganhar 27 mil euros por ano, portanto, não é assim tão pouco. E isto porquê? Porque somos obrigados a receber esses trabalhadores. Além disso, e que também não tiveram esse cuidado, nem têm tido, o que já não acontece noutros países, a saber, é o seguinte, nós, no dia 3 de setembro, quando iniciamos este contrato com a CP, portanto, tivemos uma dificuldade logo à partida. E a primeira dificuldade foi que estavam marcadas férias e não pagos subsídios de férias e subsídios de Natal, que deveriam ser proporcionais e que na cláusula 15 não são. Nós pagamos os subsídios de Natal e subsídio de férias sem nunca ninguém reivindicar, nomeadamente o sindicato, que é, portanto, é um valor, no caso concreto deste contrato, de quase 2 milhões de euros que nós pagamos de outras empresas. Porquê? Porque, efetivamente, não é normal que se discute este... Portanto, acho que deveria ter esta atenção o sindicato e outros, porque os trabalhadores, efetivamente, têm preocupações, porque isto é um rollman. Eu, por exemplo, agora marco férias para 3 de outubro, que é o caso que nos aconteceu, para não pagar salários, porque sei que vou falar em julho, para não pagar subsídio de férias, porque vou sair em julho. E, portanto, claro que eles estão sempre preocupados. Nós, mesmo assim, fizemos um acordo com eles, no sentido, porque não é só as férias, não é só o subsídio, é a substituição de férias, portanto, é uma série de coisas. É nesta cláusula, ou neste CCT, que se deveriam debruçar para que não acontecessem coisas. Agora, utilizarem, na minha opinião, uma reivindicação antiga, que é a integração de trabalhadores na CP, e parece que é só na CP, com um caso pontual, porque é pontual, não é recorrente, é pontual. E, portanto, não é muito bom, não é muito bom que o façam, portanto, devem ter outros meios para comunicar, portanto, essa reivindicação. Não é utilizarem as empresas dizendo que não pagam e que passa esta mentira, quando não é verdade. Está aqui e podem provar através do ACT, porque foram vocês que contactaram, aliás, no caso concreto, o Estado. E, portanto, têm lá todos os comprovativos. Aliás, tivemos uma semana a digitalizar documentos para a CT por causa desta mentira. Mas tudo bem. Portanto, a empresa vem agora dizer o seguinte. Nós não precisamos de estar aqui a dizer que garantimos ou não. É nossa obrigação pagar os salários, efetivamente, no final do último dia útil de cada mês. E tudo faremos para que isso aconteça. Há situações que poderemos não conseguir, mas neste momento temos todos os meios para o fazer. E, portanto, e sempre tivemos, sempre lutamos para que isso acontecesse. Efetivamente, aconteceu em 28 meses de contrato, tivemos aqui 3 situações, 2 delas mais recentes, que foi em dezembro. E, portanto, isto gerou uma polémica a nível nacional, que assim a empresa começa a ter dificuldades em, portanto, ir à banca, porque precisamos de financiamentos, ir à banca dizer, olha, nós precisamos de mais qualquer coisa para assegurarmos que no dia 30 temos os nossos pagamentos feitos, no caso concreto em fevereiro, dia 28. É difícil, vai ser difícil, porque esta atordoada que se passou...
Era só para alertar, não, para termine, que depois vai ter mais tempo.
Exatamente.
Nesta ronda, são 10 minutos, está bem? Muito obrigada.
Pronto, fico-me por aqui, portanto, tentei dizer aquilo que era possível.
Muito obrigada, Sr. António Candeias. Então, vamos passar agora à ronda dos grupos parlamentares. E começaria pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Oliveira. O Sr. Deputado tem a palavra para 5 minutos de intervenção. Peço desculpa. Peço desculpa, que cometi aqui um erro aqui na gestão das prioridades, e claro está que a prioridade está no Grupo Parlamentar do PSD. Para o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, caras e caros colegas, os meus cumprimentos também ao Sr. António Carreiras, Sr. Representante da empresa. Nós, de certa forma, compreendemos o desabafo que aqui veio fazer. Apesar de ser uma casa que não seja para isto, não estamos propriamente num julgamento, mas de facto, nós do ponto de vista político, não podemos deixar de dizer que há aqui alguma instrumentalização de alguns partidos políticos, que à conta de qualquer tipo de situação e de qualquer tipo de polémica queiram aproveitar e queiram trazer à boleia disso não só as empresas, mas também, neste caso, como vimos anteriormente, a própria Senhora Ministra do Trabalho, que, tendo de responder aos deputados, que é a sua função, muitas vezes mais valia dizer que tem mais que fazer do que estar em falsas polémicas, em situações que de facto não o são, efetivamente. Ouvimos aqui também não só a sua intervenção, a sua audição, mas também o sindicato e a Senhora Ministra, como acabei de dizer. E daquilo que podemos ver, nasceu uma mão cheia de nada. A grande verdade é esta, não podemos dizer isto de uma outra forma. É necessário nós, efetivamente, discutirmos problemas que têm de ser discutidos. É efetivamente importante nós garantirmos o pagamento pontual dos trabalhadores, e foi isto que o senhor administrador da empresa aqui veio dizer, e não faz mais que a sua obrigação, garantir esse efetivo pagamento. Assim como, também, deixe-me dizer-lhe, atalho de foice, só porque teve a ver com a sua intervenção, não porque seja qualquer recado que se deva dar, quando uma empresa se coloca no mercado ou adquire uma determinada posição, todas aquelas circunstâncias que aqui veio colocar são circunstâncias próprias do mercado. Não são circunstâncias, são efetivamente desculpabilizações que nós podemos encontrar, ou justificações que podemos encontrar para determinado motivo, mas são justificações que fazem parte daquilo que são as regras do próprio mercado. Quando adquirimos uma determinada situação, quando nos pomos, candidatamos uma determinada situação, estamos sujeitos a isso e devemos ponderar muito bem. E é nesta ponderação aqui que nós também vemos algumas preocupações importantes, e neste momento a ferir, sobretudo o mês de dezembro. Disse aqui que foram pagos 50%, nunca o devemos ver isto com alguma leveza, o pagamento de 50% do salário apenas, porque o salário deve ser pontual e integralmente pago, em primeiro lugar. Em segundo lugar, referiu ser o mês de dezembro, é efetivamente um mês bastante importante para todos nós, para a nossa tradição, é muito importante. Sobretudo, disse aqui o Sr. Presidente do Sindicato, há muitos trabalhadores que são, há muitos casais trabalhadores, logo isto vai afetar uma família inteira, e são situações que eu não sei se foram ponderadas essas situações pela parte da administração nesses casos concretos. E finalmente a questão do subsídio de Natal, que também é uma justa reivindicação. É verdade que pode, a lei permite aqui algum tipo de alternativas, como por exemplo os duodécimos em algumas circunstâncias. No entanto, gostava de saber quais são a posição da empresa e efetivamente as datas relativamente a esta situação. Para terminar, dizer aqui um ponto que me parece que, daquilo que foi a audição ao sindicato e a audição que vimos aqui, o sindicato disse que a maioria dos trabalhadores estava muito próximo daquilo que é o salário mínimo nacional. O Sr. Presidente, o Sr. Administrador, veio aqui referir que estão cerca de 35 funcionários apenas entre este limbo dos 800 a 900 euros de salário. É apenas uma retificação, as coisas valem o que valem, têm efetivamente este valor, do ponto de vista político também valem o que valem, e é tudo isto. Agradecia as respostas às perguntas que aqui lhe foram colocadas e agradeço a sua participação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Edson Cunha. Eu passaria agora a palavra, sim, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Hugo Oliveira. Sr. Deputado, tem 5 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores e senhores deputados, cumprimentar também o Sr. António Cadeias, agradecê-lo evidentemente a sua presença e a explicação que aqui nos trouxe. Bom, este é evidentemente um assunto que, como tivemos a oportunidade de aferir, julgo que na semana passada, de já estar resolvido. É sem dúvida um assunto que nos interessa, que tem interesse à Assembleia da República, sempre que percebemos que há trabalhadores e empresas que estão a passar dificuldades, maiormente quando são trabalhadores já com um vínculo bastante precário, com salários bastante baixos, com dificuldades em fazer aforros para as dificuldades que as empresas possam apresentar. Como mencionou, disse que a maioria, estamos a falar de alguns salários baixos e que as pessoas têm evidentemente dificuldades. Bom, isso seria sempre um motivo de interesse, mas esse interesse acresce a mais quando tratamos de um serviço ou uma empresa pública. E é importante percebermos, falou que tinha dificuldades na empresa e que levou alguns atrasos, percebo isso. A mim pergunta perceber, essas dificuldades advêm de algum atraso de pagamento por parte da CP? Porque é importante, porque nós falamos de uma empresa que quando contrata, para além de ser pública, tem um contrato de serviço público, de compensação do orçamento do Estado, de todos os portugueses. E se evidentemente todos nós queremos que tu, que quem trabalha, receba, evidentemente que nós queremos também e temos a responsabilidade de fiscalizar que sempre que fazemos um concurso, que sempre que há um contrato, que essa empresa cumpra, muito mais quando estamos a falar de serviços. Nós não estamos a falar de um investimentos que tenham que ser feitos. A CP e o contrato que faz com a sua empresa ou com outra empresa permitirá, evidentemente, também contabilizar o pagamento dos salários. Por isso é que eu gostaria de saber disso. Aliás, tem a responsabilidade a própria CP de denunciar o contrato se assim não for. Aliás, como no passado aconteceu com outras empresas. E deverá até assegurar, em contratos futuros, o pagamento se houver salários em atraso. Portanto, tem muito interesse esta casa. Muito interesse esta casa. Em outros serviços, nomeadamente na questão dos bares, em 2023, assim aconteceu. E bem a CP interveio. E por isso, evidentemente, dizê-lo apenas que é do interesse e é com muito gosto que sabemos que a situação está resolvida para o bem da empresa, para o bem dos trabalhadores, para o bem, evidentemente, também da CP, porque uma situação em que uma empresa cumpre, uma empresa pública que faz um contrato com uma empresa privada, mas que está a cumprir os seus serviços, essa empresa pública que recebe um complemento do orçamento do Estado, no seu serviço público, em que evidentemente não só deve respeitar os trabalhadores, até porque, quer dizer, esse não respeito levaria também a perdas à própria CP. E isso também interessa a esta casa. Isso também interessa a esta casa. E por isso eu perguntar-lhe se queria fazer duas questões. Se teve algum atraso de pagamentos no que está contratualizado com a CP, e que levou também a isso, e que poderia levar a que evidentemente não recebendo por parte da CP há um atraso, bom, aí evidentemente seria mais justificável e teríamos que nós, desta casa, verificar junto da CP, e se durante este processo, se a CP também teve vontade de reunir com a sua empresa para perceber que situação é que se estava a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Oliveira. Passaremos agora à intervenção do Grupo Parlamentar do Chega. Ao Sr. Deputado Armando Grave. Sr. Deputado, tem a palavra durante 5 minutos. Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Dr. António Candeias, como representante da empresa. Obrigado. Como?
Apenas o Sr. António Candeias.
Sr. António Candeias, muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos que já aqui prestou. E até, para mim também é importante, porque parece que o caso foi pontual. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o que tem vindo a público, a empresa tem-se encontrado, eventualmente, em incumprimento no que concerne aos pagamentos de remunerações salariais aos trabalhadores. Este incumprimento, eventual, assenta na regra da efetividade dos pagamentos, não pontualmente, nos casos e noutros casos fora do prazo legal. Tudo isto de forma, nos termos do requerimento que consultei, sistematicamente recorrente, agora o senhor António esclareceu que seria meramente pontual. Refere o requerimento que, com salários baixos e sem receberem, na altura, qualquer vencimento há cerca de um mês e meio, vários destes trabalhadores e trabalhadoras, alguns deles casais, que ficaram sem rendimento, relatam situações insustentáveis em que a falta de rendimentos já atinge o núcleo fundamental nas suas obrigações e contexto familiar. Era o que dizia o documento. A esses trabalhadores e trabalhadoras têm de ser dadas também a garantia, neste caso, que as empresas com quem o Estado ou empresas em que o Estado detém participações sociais têm capacidade económica, essa garantia tem que ser dada, e financeira de cumprir, em especial com os trabalhadores. Face a este cenário, o não pagamento de salários é uma infração, ou seria uma infração grave, e poderia levar a multas, processos judiciais por parte dos trabalhadores, penalizações fiscais e até de responsabilidade criminal. E de lembrar também que, nos termos do Código dos Contratos Públicos, o próprio contrato entre as partes poderia ser resolvido. Face a esta situação, poderá o Estado recorrer então à rescisão do contrato com a empresa incumpridora, que seria a empresa do qual o senhor é aqui representante. Estas situações, tal como trabalhadores de um partido político aqui representado e que colocou este documento aqui no plenário, como já aqui foi referido, nos termos do noticiado pela comunicação social, também este partido teve e sabe o que é não poder cumprir com os trabalhadores. No caso do partido, possivelmente não terá sido definitivamente. São intoleráveis, pois, estas situações, assim como estas ilegalidades que atacam e prejudicam fortemente a parte mais fraca da relação contratual, o que, além da eventual ilegalidade, é uma imensa imoralidade para com todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores. Assim, permite-me fazer estas perguntas, que são simples e também de resposta que eu espero seja direta. Quantos trabalhadores tem esta empresa que estão a ser afetados pelos eventuais atrasos salariais? Quais são os motivos específicos que levaram ou levam ao atraso do pagamento dos salários destes trabalhadores? A empresa enfrenta dificuldades financeiras ou problemas de gestão, em especial nestes contratos e, eventualmente, por dívidas da CP, por incumprimento da parte da CP? Face a estas dificuldades que foram relatadas pela comunicação social, que tipo de iniciativas houve por parte da empresa para com a CP, para com a Autoridade para as Condições de Trabalho e para com o Ministério da Segurança Social? Outra pergunta, que tipo de desempenho teve o sindicato, este sindicato em causa, para a resolução desta crítica situação, eventualmente crítica situação, neste momento? Na sua opinião, podem os trabalhadores ter a garantia que os seus salários serão pagos atempadamente no futuro? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Armando Grave. Passaria agora a palavra, estava a verificar, a Sra. Deputada do Partido de Iniciativa Liberal, não está... Então, passaremos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Isabel Pires tem 5 minutos para a sua intervenção, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer os esclarecimentos que foram dados até agora e algumas notas. Dizer que, enfim, a solução de pagar 50% do salário, atendendo à data especial, quer dizer, mesmo que não fosse fim de ano, mesmo que não fosse Natal, aquelas pessoas precisavam do salário porque têm contas para pagar, porque têm rendas para pagar, porque têm filhos para levar à escola e, portanto, enfim, o salário tem que ser pago a 100%, ponto final, e não há aqui uma ideia de que, como era Natal, como era fim de ano, por especial favor, pagaram 50%. Não parece que seja razoável sequer utilizar esse argumento. Mas há uma questão que aqui nos referiu que eu queria também já agora deixar-lhe uma questão. Referiu que vê um problema com o CCT das empresas de limpeza, porque põe possivelmente em causa a sobrevivência destas empresas, porque as empresas que ganham são obrigadas a ficar com os trabalhadores, têm mais 4 meses, a receberem, a ser-lhes pago aquilo que lhes é devido do ponto de vista de salário, mas também de outros direitos que vêm de trás. Sr. António, não é só o CCT, é a lei. A lei da transmissão de estabelecimento obriga a que nestas situações todos estes direitos sejam pagos pela empresa que ganha. E, portanto, das duas uma, ou a empresa não concorda com a lei e, portanto, não concorre a estes concursos, ou então não pode vir dizer que agora o problema é preciso alterar o CCT ou, eventualmente, alterar a lei, porque as empresas não conseguem responder a estas obrigações. Eu lamento, mas a lei está feita, efetivamente, para proteger estes trabalhadores, porque quando diz que foi uma situação pontual para High Point, mas não foi uma situação pontual para estes trabalhadores, porque recordamos-nos, e alguns de nós já cá estavam na altura, recordamos-nos que como os trabalhadores das limpezas, dos comboios, sempre que troca da CP, sempre que trocava uma empresa, tinham um problema deste género. E alguns deles passaram, aqui há alguns anos, situações muito complicadas, de muito tempo sem receberem salários. E, portanto, se é pontual para a empresa em questão, neste momento é a High Point, não é pontual para os trabalhadores que sempre que troca de empresa têm o coração nas mãos porque não sabem o que é que lhes vai acontecer. E daí o meu comentário, que não tem a ver necessariamente nem diretamente com esta audição, mas daí o meu comentário relativamente àquilo que nós temos vindo a defender sobre a internalização destes serviços. Porque há trabalhadores que trabalham, nomeadamente aqui em Santa Apolónia, que na altura acompanhamos alguns, há vários anos, alguns quase há 20 anos, sempre na limpeza dos comboios e permanentemente têm esta indefinição na sua vida e não conseguem garantir que a próxima empresa que venha não lhes vá criar problemas com salários muito baixos. E, portanto, o problema aqui, a nossa questão e o facto de acharmos importante e relevante o Parlamento se debruçar sobre esta matéria é porque tem a ver com o cumprimento da legislação e, portanto, a legislação sobre a transmissão de estabelecimento é muito clara relativamente a quem ganha os novos concursos fica com a responsabilidade do pagamento de todos estes direitos para trás e, portanto, se as empresas não concordam com isto, então poderão não concorrer sequer aos concursos. Mas é o que está na lei e tem que ser cumprido o que está na lei. Acresce aqui que estamos a falar de uma empresa pública, a CP, e, portanto, há um dever acrescido de cumprimento, como já falámos na audição anterior. E, portanto, aquilo que eu volto a questionar disse-nos que esperam que não volte a ocorrer e não prevê que volte a ocorrer atrasos no pagamento de salários. Isso é uma garantia importante para os trabalhadores, mas, de facto, essa garantia tem que ser dada a todo momento e não apenas neste momento, porque disse que neste momento não prevêem essas dificuldades. Há um contrato com a CP tem que pagar um determinado valor e paga um determinado valor à empresa para que os salários, nomeadamente, sejam pagos. E, portanto, a não ser que nos diga aqui hoje que a CP não fez pagamentos devidos a tempo, então qual é que é a justificação para, em dezembro, ter ocorrido esta situação e ter posto os trabalhadores na situação em que ficaram? E se a CP paga, efetivamente, a tempo e horas, mal seria que pudesse voltar a ocorrer uma situação destas de atraso no pagamento dos salários. E, portanto, ao contrário do que o PSD disse já na outra audição, quando o sindicato foi ouvido, e hoje que isto não são matérias que contendem ao Parlamento e que não têm interesse para o Parlamento, têm, porque falamos em primeiro lugar de empresas públicas e, portanto, sim, o Parlamento tem essa responsabilidade e, em segundo lugar, porque sim, há situações onde faz sentido chamar a atenção e alertar para situações de atrasos de pagamentos de salários ou de subsídios de Natal ou de outras situações, porque estamos a falar da vida, do dia-a-dia das pessoas que ficam com o coração nas mãos a cada ano em que há um novo concurso ou de cada vez que uma empresa decide que não vai pagar o salário a horas e, portanto, isso é uma preocupação que deve valer aqui no Parlamento também.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Sr. Deputado, até 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu cumprimento o nosso convidado, que eu suponho ser o gerente da empresa, ou pelo menos administrador. Eu queria começar por salientar o interesse não só desta audição, mas da série de audições requerida para tratar deste problema, interesse que, a meu ver, é até atual, na medida em que, pelo conhecimento que temos, há problemas por resolver. E, justamente, perguntava-lhe se sim ou não continua por pagar 16% do valor do subsídio, mas é nesta componente devida ao complemento pelo trabalho aos domingos. Isso está por pagar, quando é que vai pagar? E se sim ou não estão por pagar, está por pagar o trabalho suplementar prestado nos feriados de dezembro passado e de janeiro já deste ano? O senhor gerente da empresa referiu-se aqui às dificuldades que decorrem do facto de a CP se atrasar na liquidação de faturas, se bem entendi. Bom, então se não. Bom, então o que é que se passa para a empresa ter dificuldades? E concretamente em relação à prestação do serviço à CP. Se a CP lhe paga ou não, atempadamente e no valor contratado. E se isso não paga, se existe ou não alguma cláusula penal que tenha sido acionada ou seja suscetível de ser acionada. Referiu-se aqui a um volume, entre os 500 e os 600 trabalhadores, mas quantos destes estão adstritos ao serviço prestado à CP? Quantos destes estão? Referiu-se também às dificuldades que, pelos vistos, o surpreenderam, mas que manifestamente não poderiam surpreender, decorrentes da aplicação não só do contrato coletivo de trabalho, mas do próprio Código de Trabalho, designadamente às responsabilidades que também se transmitem com a transmissão da unidade económica. E a questão que se coloca é saber quando esta empresa concorreu à prestação deste serviço à ACP, se tinha ou não consciência de quais eram as suas obrigações para com os trabalhadores que ali prestavam serviço, ainda com a relação com a empresa anterior. E se tinha consciência, porque é que aceitou, né? Já que é um obstáculo, porque é que aceitou? Queria terminar também com um tema que nos é caro e que tem a ver com as condições de trabalho em geral, em particular os valores dos vencimentos oferidos por estes trabalhadores. Já aqui foi referido que o sindicato nos informou que os vencimentos estão próximos do salário mínimo nacional, se bem me recordo, até numa banda entre os 785 e os 700, enfim, uma diferença de mais ou menos 10 euros. E, portanto, o senhor administrador vem aqui contrariar em absoluto essa informação e gostaria que nos fornecesse elementos sobre, afinal, quais são os salários. Mas queria também perguntar-lhe, relativamente às condições de higiene, saúde e segurança no trabalho que estes trabalhadores têm, designadamente em termos de equipamentos de proteção individual, tendo em conta a exposição aos riscos que eles enfrentam todos os dias, especialmente quando têm de fazer a higienização de instalações sanitárias, que infelizmente nem sempre têm o uso adequado irresponsável. E, finalmente, gostava de colocar aqui também, como comentário geral, qual é o problema de fundo que nos traz aqui. Embora não seja da responsabilidade do senhor administrador, da sua empresa, e ela, de facto, entrou neste mercado que de facto, está à sua disposição. E esse problema, de fundo, tem a ver com o facto de a CP e outras empresas públicas, a administração pública em geral, até a Assembleia da República, não é? Recorrer a este tipo de empresas e não empregar a sua própria força de trabalho, uma vez que precisa, de facto, dela. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Então, passaremos agora a palavra ao Sr. António Candeias, como representante da empresa, que totaliza até 25 minutos para fazer a sua intervenção.
Portanto, eu irei responder a todas as perguntas, mas de um modo geral, para que também não absorva aqui muito tempo, e começo por dizer o seguinte. A CP paga atempadamente. Acontece que, de acordo com revisões de preços que nós, neste momento, estamos a reivindicar, há aqui de facto um diferendo, mas não há dúvida nenhuma que a CP é boa pagadora, paga atempadamente e, portanto, tem feito reuniões connosco relativamente a este facto e também se prontificou sempre, porque o que está aqui em causa é o bom serviço que as empresas prestam. E, portanto, não é um caso pontual, porque a CP, nós já trabalhamos na CP há 30 e tal meses, portanto, fomos precisamente uma das empresas que foi substituir Ambiente e Jardim com 2 ou 3 meses de atraso e que tivemos o cuidado e a parceria da CP de pagar nessa altura. Entramos no dia 3 de setembro de 2021, e pagamos o salário no dia 15 de setembro, não ganhamos crédito nenhum com isso. Pagamos no dia 20 de outubro, o outubro, 25 de novembro, novembro, e então o subsídio natal de acordo com as regras. Portanto, a CP também sabe a empresa que contratou, porque efetivamente nós começamos em vão de escada, efetivamente, mas evoluímos. Evoluímos, portanto, as empresas de vão de escada, percebi eu que eram aquelas empresas pequenas, familiares, com 2 ou 3 pessoas. Nós efetivamente evoluímos e neste momento somos uma empresa que paga 7 milhões de euros de salários. Temos algumas lacunas em termos de administração, como todos, mas sabemos o que estamos a fazer. Relativamente à cláusula 15 e às obrigações que temos num contrato de perda, não é transferência de estabelecimento, é perda de local de trabalho, que é um bocadinho diferente. Não sei se sabem que, portanto, nós recebemos essa transmissão após ganhar o concurso. O que quer dizer que, portanto, há omissão de várias situações que vão ocorrendo, nomeadamente se gozaram férias, se pagaram férias, se não pagaram férias, se, pronto, e no caso concreto, não sei porquê, porque ninguém o reivindicou no passado, estava, portanto, as férias marcadas todas para o dia 3 de outubro de todos os trabalhadores da CP. O que quer dizer que nós, quando entramos no dia 3 de setembro, eventualmente ficávamos sem trabalhadores no dia 3 de outubro, e fomos nós que resolvemos toda essa situação, portanto, com os trabalhadores, efetivamente, que consideramos o património da empresa, portanto, e temos tido bastante preocupação com isso. Aliás, eu não fiquei agradado com aquela situação de pagar 50% do mês de dezembro. O que está aqui em causa é que era o que poderíamos pagar, e fizemos todos os esforços para que a nossa obrigação, que não podendo ser cumprida na sua totalidade, fizemos. As dificuldades, portanto, nós não trabalhamos só para a CP, trabalhamos para várias empresas. Não temos tido este problema, não é? E também do Estado, escolas, olha, a Fundação de Ciência e Tecnologia, aqui em Lisboa. E, portanto, nunca tivemos este problema. Aqui já percebi que usaram toda esta situação para vir mais uma vez à baila uma reivindicação que eu penso que, na minha opinião, não será assim tão justa, até porque se exige dos organismos do Estado uma gestão cuidada. E a gestão cuidada que se faz é de facto, verificar os custos que cada ação tem para depois, portanto, adjudicar ou fazer qualquer coisa. E, não, e estou convencido que este tipo de... que não tenho nada que defender, portanto, a posição da CP ou de outros, mas este tipo de ações que se têm generalizado são uma boa gestão da administração de qualquer empresa. Sabem concretamente o que vão pagar. De outra forma, e no caso concreto da CP, eu verifico que, da forma como é este trabalho feito, porque de facto tem alguma especificidade, que é o caso das carruagens, da deslocação de comboios, muitas das vezes têm que ser limpar, por exemplo, a Pombal quando deveria ser em Contumil ou uma coisa qualquer. Portanto, de facto, este tipo de trabalho não é um trabalho fácil nem para os trabalhadores, nem para nós podermos administrar. Muito mais seria difícil se fossem trabalhadores, no meu, portanto, não estou a defender aqui a questão do trabalho, porque nós, se não trabalharmos em limpeza, devemos trabalhar noutra coisa. O que é certo é que há uma série de empresas de limpeza, precisamente porque há este tipo de serviço, que sai mais barato, com certeza, a todas as entidades. Entretanto, perguntava-me relativamente à CP, quantos trabalhadores tem? Temos 471 trabalhadores, 252 dos quais fazem 40 horas, depois, portanto, temos aqui com 32 horas, ou aliás, com 30 horas, 23 pessoas, com 12 horas e meia, porque são as pessoas que estão especificamente nas estações ou nas bilheteiras, que fazem 2 ou 3 horas por semana. Portanto, no total, também temos as horas, né? Mas, portanto, são estes 471 trabalhadores que, efetivamente, ganham, de acordo com a grelha que eu há bocado mencionei, e que são, no caso concreto, 206 pessoas que ganham mais do que 1.000 euros. De 1.000 a 2.000. Portanto, depois existem as outras. Porque a questão dos salários, e há bocado falou nos 16%, que é o acréscimo, não sei também onde tem essa informação, até porque nós fomos já questionados também pelo sindicato em determinada altura. Portanto, tivemos uma reunião na DGERT em que algumas pessoas reivindicavam algumas situações dessas. E reivindicavam porquê? Porque na transmissão não nos foram passadas, portanto, essas numerações. Ainda assim, assim que constatamos que efetivamente o faziam, pagamos. E neste momento, a saber, e portanto é mais uma informação que eu não tenho, ou, aliás, que me admira terem, nós não devemos neste momento nada aos trabalhadores. 16%, não devemos portanto, tinha-me aqui dado os feriados. Eventualmente, não ponho em causa que neste mês de janeiro que possa ter havido um feriado ou outro que pode não ter sido contemplado, porque eventualmente o controle da assiduidade é feito e pago e, portanto, com estas dificuldades todas, poderemos ter incorrido em algum erro. Não há nada que esteja em causa, por exemplo, não pagar. Se não foi pago a algum trabalhador do qual o Sr. Deputado tenha conhecimento, nós ainda não nos chegaram, ou pelo menos não temos essa informação. Relativamente também à parte que diz respeito à higiene e segurança no trabalho, nós contratualizamos com uma empresa externa, além disso fornecemos, portanto, todo o equipamento que a lei prevê nos casos concretos de limpeza, remoção de grafites. É natural que não esteja tudo como a gente até gostaria, mas tudo tem um custo, portanto, afirmamos que temos esse cuidado, principalmente com as pessoas que mexem com líquidos que são mais corrosivos, portanto, temos sempre esse cuidado. É natural que possa aqui acontecer uma coisa ou outra em 600 pessoas, eventualmente pode haver um que até tendo o equipamento, não o usa. Há pessoas destas. Agora, nós poderemos também documentar que, porque não queremos as coisas para nós, que posso lhe dizer que o ano passado tivemos 40 mil euros de compras de botas, portanto, fardas, batas. Portanto, foi para alguma coisa, não é? Foi para alguma coisa. Nós não temos lá isso em exposição. É natural que falhem as coisas, nós não somos perfeitos, e muito menos numa situação destas em que é muito trabalhador, e portanto, e posso dizer também, apesar de continuar a considerar que nós sem trabalhadores não conseguimos fazer o serviço, e portanto estimamos muito, mas os vícios que trazem do passado fazem com que nós tenhamos ainda mais cuidado a tratá-los, porque nós temos situações do género. Portanto, as pessoas já começam a saber quando é que vão ter baixa. Eu tenho pessoas que dizem, eu vou meter baixa em março. Portanto, há aqui uma série de absentismo que eu não percebo como é que ele existe, mas se calhar no país que estamos, nós temos casos em que, olha, a senhora não pode lavar vidros do comboio, porque, entretanto, não pode subir. E nós vamos fazer o quê? Portanto, não temos condições nenhumas para... Portanto, isto faz parte da lei de trabalho, eu sei. O problema é que isto é um custo para a empresa. E tudo isto somado em 600 pessoas, só para perceber que, por exemplo, este ano há um aumento de 2 euros de subsídio de alimentação. Portanto, a atualização da renumeração não contempla esses 2 euros, mas em 600 pessoas são 1.200 euros por dia, vezes 20 dias de trabalho, são 24 mil euros, se calhar era o nosso lucro. Além disso, para dizer que a CP, e muito bem, portanto, tem auditorias para fiscalizar o trabalho. E para desgraça nossa, normalmente, com os trabalhadores que herdamos, normalmente temos cerca de 15 a 16 mil euros de penalizações mensais. Isto quer dizer que são cerca de 180 mil a 200 mil euros por ano. Isto não está nos contratos de coletivos de trabalho, são situações que acontecem porque muitas das vezes as pessoas também não são profissionais, mas ganham para isso, porque as categorias estão pagas de acordo, e, portanto, as empresas, eu acho que, portanto, hoje ser empresário é efetivamente, olha, não, nem sei como classificar, mas da maneira que são as penalizações. Vai o ACT, é penalizado a empresa, é penalizado o empresário. Portanto, hoje em dia parece até crime ser empresário. É crime. E, portanto, nós vamos aferir muito bem o que é que iremos fazer, porque no futuro Eu não estava habituado a este, não estou habituado a este tipo de situações. Como é que é possível, no nosso país, pagarmos a esta gente toda para vir ouvir uma empresa a dizer, portanto, a contestar uma inverdade que alguém meteu, portanto, dizendo que a gente não paga salários desde dia 8 de dezembro e ocupa-se este Parlamento todo, dinheiro nosso, dinheiro nosso. E, portanto, acho que isto não tem futuro, este país não tem futuro. Assim não tem futuro, porque é constantemente atropelo a quem quer trabalhar, a quem se sujeita a ser criminalmente exposto, porque pronto, há situações, nomeadamente, e disse o Chega no outro dia, que efetivamente, não pagando o salário pontualmente, mas nós não retivemos dinheiro de salários. Nós não retivemos dinheiro. Nós não pagamos porque não tivemos tesouraria para o fazer. Pá, má gestão, sou eu um dos responsáveis. Portanto, pode ter sido. Mas mesmo assim, somos aquele tipo de empresa que, ao passar do vão de escada, somos trabalhadores. Portanto, eu tanto pego numa carrinha para ir levar produtos, como eventualmente vou até limpar, se for caso disso. Portanto, somos a tal empresa que está com os trabalhadores, sabe o que é trabalhar. Não somos administradores de nome só. Portanto, somos administradores porque somos nós os responsáveis por fazer andar a empresa e por levar por diante tudo isso. Sabemos tudo o que é o CCT das limpezas e agora muito melhor. Portanto, nada que aqui foi dito ou que está lá, ou quando a gente ganhou este concurso, sabíamos bem o que lá estava nos procedimentos. Não sabíamos era a omissão que poderia surgir. E é aí que eu me refiro relativamente a fazer um concurso. Olha, eu tenho um concurso, leio o caderno de encargos, tenho 30 mil horas, tenho 60 mil horas. É com base nisso que se fazem os orçamentos. Se calhar a mesma coisa que faz o gestor da CP ao contratualizar uma empresa. Lá fez as suas contas, com certeza. Nós também fazemos, também sabemos fazê-las. O problema é quando temos situações que não estamos à espera. E a questão de não estarmos à espera é que alguém, 5 dias depois de nós ganharmos, diz: não, o pessoal não gozou férias, o pessoal não tem subsídio de férias, o pessoal não tem formação. Como? Eu não estou a pôr isso em causa. O problema é que nós recebemos essa transmissão 5 dias, aliás, é obrigatório 5 dias, nós até já recebemos com 10. Olha, por exemplo, da Ambiente e Jardim, quando foi no entroncamento, nem sequer recebemos a transmissão de pessoal. Sabe porquê? Porque não havia. E, ainda assim, nós consideramos que os trabalhadores que lá estavam tinham direito à antiguidade e portanto, aos seus salários. Acontece que, e pela primeira vez fui a uma reunião da DGERT, o sindicato, portanto, manda-nos à DGERT, para nós, ok, sabemos que existe, uma tentativa de conciliação. De quê? Porquê? Tentativa de conciliação porque alguém disse que a EyePoint tinha, e deveriam ter feito, não, fomos ingênuos, os trabalhadores que lá estavam, se não tinham vínculo a nenhuma empresa, porque essa empresa foi insolvente, deveríamos ter feito contratos novos. Não o fizemos. Demos a antiguidade, pagamos aquilo que anteriormente pagavam e tudo. Ao ponto de, ao sermos chamados para conciliação, eu disse: mas conciliação porquê? Ah, porque vocês andam a dar contratos individuais de trabalho às pessoas, que era o que deveríamos ter feito. Lembraram-nos disso. Entretanto, como nós quisemos deitar para a ata toda essa situação, o sindicato diz-nos: aproveito o e-mail para clarificar os presentes na reunião de que a questão levantada na ata quanto à possibilidade de existência de contratos individuais de trabalho, tal como afirmado pela empresa, confirma-se a inexistência de qualquer contrato de trabalho da EcoPoint, ou seja, tratou-se certamente de uma confusão por parte de um trabalhador que, no meio de toda a angústia que este processo com o Ambiente e Jardim causou, se baralhou com algum documento que nada tem a ver com a atual empresa. Mais uma situação em que convoca-se uma reunião em que, portanto, há uma série de pessoas, nomeadamente nós que temos mais que fazer, olho, por exemplo, tentar arranjar dinheiro para pagar, e vamos ao Porto fazer uma reunião com o sindicato para isto. Portanto, é gastar dinheiro ao país, é gastar dinheiro a nós, portanto, inverdades constantes, não sei com que finalidade. A empresa é pequena, efetivamente, se calhar não tem os recursos que outras terão e que pertencem às associações, mas sabemos o que queremos dela, sabemos o que estamos a fazer, não nos queremos valer dos trabalhadores para termos, é claro que queremos lucro, mas não nos valemos do serviço deles para criar aqui riquezas, offshores, não, nós, portanto, fazemos o nosso trabalho dignamente, fazemos tudo o que é possível para que nada falte, e não custa a mais ninguém do que a mim não poder, efetivamente, e foi para mim, olha, uma passagem de ano muito infeliz, não ter conseguido os meus objetivos e a minha obrigação, que era pagar a quem devia. Não sabe quanto isso me custou, portanto, mas não conseguimos. Tivemos outras situações, só não têm situações destas entidades como até o sindicato, que, ao contrário, ganha sócios com estas intervenções todas. Foi aquilo que aconteceu. Nós, neste momento, já lá temos mais 10 ou 15 pessoas sindicalizadas. Portanto, e aqui há sempre lucro. Porquê? Porque são as cotas pagas todos os meses. E nós não. Nós temos que fazer o nosso serviço, vendê-lo, se calhar às vezes vendê-lo com prejuízo. É natural, é a minha. É a minha. É a minha. Portanto, o Sr. Deputado tem a sua forma de ver as coisas, eu tenho a minha. Eu não sei se deixei de responder alguma pergunta. Como? Não. Portanto, mas também tinha aqui uma outra situação por causa das condições de trabalho. Não sei se sabe que em cada local de trabalho, portanto, tem que haver uma avaliação de risco, nós temos-la, ainda que, eventualmente, como todos, não é cumprida totalmente. Posso lhe dizer que esta empresa que nasceu de facto pequenina, neste momento é certificada com 9.001, 14.001, é isso que nos move, é dar qualidade, portanto, dar ao pessoal a formação necessária para que tenhamos estas situações, portanto, que hoje são essenciais para um bom desenvolvimento da atividade. Posso lhe dizer que estamos certificados pelo Ministério da Defesa, com um ato secreto, não é por acaso, portanto, isto só para dizer que não somos aqui uns aprendizes de gestão. Se calhar não estamos a gerir bem o nosso lucro. Agora que a empresa está efetivamente a crescer, mas com alguns, portanto, com passos firmes nesse sentido. Agora, a falta de dinheiro penso que é em todo lado. Além disso, e é uma coisa que nós não somos dos que pensamos que o ordenado é pago no dia 8 por causa das rendas. Nós, efetivamente, portanto, há muita empresa, e eu conheço muitas, a pagar no dia 8, no dia 9 e por aí fora. Não acho que isso seja correto e, portanto, tudo faremos para que isso nunca aconteça. Qual é o crime? Se não fosse os sindicatos, nós poderíamos muito bem falar com os trabalhadores dizendo-lhe que... Porque podíamos dizer, aqui um contratempo, são mais 8 dias, menos 8 dias. Nós sabemos a dificuldade que cada um tem, mas não é por serem... Parece que tratamos aqui os empregados de limpeza como os coitadinhos. Não, não são. Portanto, são pessoas que a gente considera que precisamos muito deles, como eles precisam da nossa boa saúde financeira para que lhes possamos pagar. Olhe, efetivamente, como disse no princípio, eu não sou um orador, nem pretendo ser, portanto, tentei explicar portanto, aquilo que me vai na alma. E não sei se pretendem alguma coisa ou alguma resposta que eu não tenha dado. Já terminou?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para ajudá-lo, percebi que estava a terminar e então okay. Cumpro-me essa função também para facilitar a gestão dos trabalhos. E perguntava aos senhores deputados se algum senhor deputado quer se inscrever para a segunda ronda de 2 minutos. Se não há, o senhor deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, tem 2 minutos.
Muito obrigado. Não ia provavelmente escrever para a segunda ronda. Há uma pergunta que eu creio essencial, não foi respondida, é saber, daquele conjunto de trabalhadores que referiu, quantos é que trabalham ao serviço da CP? Apenas
eu respondi.
Já terminou a sua questão, senhor deputado Alfredo Maia. Então passarei a palavra ao senhor representante da empresa, Sr. António Candeias, para a resposta, que creio que terá o mesmo tempo que são 30 segundos da pergunta do Sr. Deputado.
Portanto, eu até lhe posso transmitir isto. Portanto, temos aqui 471 trabalhadores e temos aqui a carga horária de cada um. Portanto, como? Não precisa? Só CP.
A senhora deputada Isabel Pires quer colocar alguma questão?
E temos a carga horária, se quiser, posso passar, não?
Pronto, não havendo mais nenhuma questão a colocar por nenhum dos senhores deputados, informar que este requerimento foi um requerimento da iniciativa do Bloco de Esquerda, com a aprovação do Partido Socialista, do Partido Chega, do Partido Comunista Português e do LIBRE, com a abstenção do Partido Social Democrata. E, portanto, damos por terminada esta nossa audição. E até breve, até aos próximos trabalhos, agradecendo naturalmente a participação do Sr. António Candeias como representante da empresa EyePoint Administração
obrigado.
E Formação.
Muito obrigado,
Sr. Alexandre Lote, eu disse que estava aqui depois.
Muito obrigado.